Programa Doutor Fábio Simões e você.
Bom dia, família Rio das Ostras. Tô chegando, hein? Hoje, dia 20 de novembro de 2019. Dia de curtir mais um programa Doutor Fábio Simões e você, de aproveitar o feriado e celebrar o Dia da Consciência Negra. Não é mesmo, Ana?
Bom dia, Doutor Fábio. Claro que sim, uma data muito importante.
Bom dia para você, ouvinte da minha querida Rio das Ostras, e para você que mora nessa região abençoada por Deus e também recebe em alto e bom som as ondas da Rádio Energia. Muito obrigado pela audiência.
9:08, é sempre muito bom lembrar para você, ouvinte sintonizado aqui na Rádio Energia, que o nosso WhatsApp está sempre liberado para você participar. É o 992348923. Por favor, pode começar a enviar suas mensagens de texto ou gravar aquele áudio. A sua participação é sempre muito importante.
Ana, desde 2003, celebramos no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra. A data ela foi escolhida porque marca a morte de Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares, que correu lá atrás, lá em 1695. Ele é o símbolo mais forte da luta contra a escravidão no Brasil, que é muito bom frisar, Ana, que é a página mais vergonhosa da nossa história.
Pois é, doutor Fábio, a beleza do nosso povo está na miscigenação e na riqueza cultural, que tem muita colaboração africana, principalmente na música, na dança, na gastronomia, não é verdade?
Com certeza, Ana. O mais importante na data de hoje é refletir sobre a importância da luta contra a injúria racial e o racismo, né? Que são crimes previstos na legislação brasileira. Um exemplo, a injúria racial é considerada um crime contra a honra, né? Consiste na ofensa na dignidade ou decoro de alguém, utilizando-se de elementos referentes à raça ou à cor. Já o racismo, por sua vez, consiste em condutas discriminatórias direcionadas a um grupo devido à sua cor, raça, etnia ou procedência nacional.
Pois é, doutor Fábio, a gente precisa de muito mais amor, compreensão e principalmente respeito.
É isso aí. Ana, Nelson Mandela, que ficou preso durante 27 anos na África do Sul, por conta da sua luta contra a discriminação e também acabou recebendo o Prêmio Nobel da Paz em 1993, disse o seguinte, olha a frase dele, Ana. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor ou pela sua pele ou por sua origem ou religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender a se elas... Primeiramente, se elas têm que aprender a odiar para depois ensinar a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Olha a frase, Ana.
Pois é, uma frase muito forte, né? É verdade. Doutor Fábio, quem são os convidados do programa de hoje?
Hoje o programa está muito especial, Ana. Hoje nós vamos receber o doutor Eugênio Hertal, pediatra, que vai falar sobre a doença gastroenterite, muito comum no verão. Você também já pode enviar a sua pergunta pelo WhatsApp 992348923 e também vamos bater um papo também com o presidente da torcida organizada Ostrafla, Fabiano Teixeira, e com o diretor-geral Alessandro Rufino.
Pois é, gente, o Flamengo ele está super embalado e joga agora próximo sábado, dia 23, às 9:30 PM, horário de Brasília, contra o River Plate da Argentina, né? Lá em Lima, no Peru. E é a final, né, da Libertadores da América.
É isso, Ana, todo mundo na torcida, porque o Mengão é o Brasil no próximo sábado agora, hein?
Pois é, doutor Fábio, 9:11, chegou a hora da História do Dia.
História do Dia.
O futebol é próspero em escrever histórias de sucesso e mudar a vida de muita gente. Alguns sonhos se transformam em realidade e outros, infelizmente, se desfazem como a fumaça no vento. Esta semana, comemoramos os 50 anos do milésimo gol de Pelé, um atleta admirado no mundo todo. O rei nunca vai perder a majestade, mas o coração do brasileiro tem sempre um espaço reservado para os craques que constroem um turbilhão de emoções a cada jogo. Tem lugar cativo dentro do peito dos torcedores apaixonados? Ídolos como Garrincha, Zico, Romário, Gerson, Didi e muitos outros. Mas a porta continua sempre aberta à espera de novos mestres da bola. Domingo, um menino de 17 anos se apresentou como forte candidato a ídolo dos amantes do futebol. Quando a bola viajou sobre a área, aos 48 minutos do segundo tempo, a seleção brasileira empatava em 1-1 com o México. resultado que levaria a decisão para os pênaltis. Naquele momento mágico, ninguém podia imaginar que o herói da virada da semifinal contra a França teria o seu segundo dia de glória em tão curto espaço de tempo. Mas a bola é inteligente e o destino é caprichoso. Lázaro fez o gol da vitória e deu o tetracampeonato da Copa do Mundo Sub-17 ao Brasil. O título serviu para trazer à luz um jogador que já vinha chamando a atenção pelos resultados. Lázaro foi o artilheiro no Brasileirão Sub-17, que teve o Flamengo como campeão, com 14 gols em 14 jogos. A convocação para a seleção, no entanto, só aconteceu por conta de uma lesão que cortou o jogador Juan, do São Paulo. Lázaro tem estrela, é iluminado, mas em sua curta carreira já experimentou a dor de perder amigos no incêndio que atingiu o Ninho do Urubu em fevereiro deste ano. Uma página triste em sua carreira de glórias. Mas o tempo e o carinho da torcida são remédios poderosos contra a tristeza e muitas alegrias estão ainda por vir. Alegria como a de domingo, quando o grito de gol mais alto e entusiasmado ecoou numa cidade que acompanhou o atleta nos seus primeiros dribles. Lázaro começou sua carreira na escolinha do Flamengo em Rio das Ostras, um orgulho para nós e fonte de inspiração para milhares de pequenos Lázaros que sonham com uma carreira no futebol. Parabéns e muito sucesso para o Lázaro Vinícius Marques, personagem de hoje da nossa História do Dia.
História do Dia.
Eu comecei numa escolinha que chamava Johnny Bravo, lá em Rio das Ostras. Tipo, meus pais não tinham muita condição de pagar a escolinha. Aí eles foram me tirar um pouco. Teve um dia que eu tava jogando bola na praça com os amigos, isso já era noite, já férias. Aí minha mãe chegou do trabalho. Ela falou que tinha conseguido pagar a escolinha do Flamengo lá de Rio das Ostras. E eu fiquei bastante feliz, já perguntando lá quando começa, aquele pior que tava nas férias ainda e teve que esperar um pouquinho. Eu fui pra escolinha do Flamengo com 6 anos. Aí eu já jogava com alguma rapaziada de 7 também, de 7, de 8 anos. E quando tinha campeonato eu sempre me destacava.
Desbarre na marcação, Ian cruzou, olha o Lázaro, gol!
Pois é, doutor Fábio, esse menino vai longe, hein?
Nossa, Ana, é muita emoção ver Rio das Ostras sendo representado aí por um futuro brilhante do futebol. E falar do esporte, né, a gente não pode esquecer de falar de saúde. O esporte traz a saúde e, muito mais importante, traz a inclusão social. Não tem rico, não tem pobre. Então, o esporte, ele traz tudo isso para a nossa sociedade. A gente não pode esquecer da educação. Como é que o esporte, ele traz você na linha da educação. Os pais ficam muito mais felizes, conseguem controlar mais seus filhos. Então, muito, muito, muito obrigado, Lázaro, por representar a Rio das Ostras. E também ser o sonho de cada criança que um dia almeja chegar no seu lugar. Lázaro, Rio das Ostras e o Brasil conta com você. Muito obrigado, meu amigo.
Verdade, doutor Fábio. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos de música e daqui a pouquinho nós vamos dar voz e a vez ao bairro Doutor Bela Vista, o doutor Eugênio Hertal. Ele já está aqui nos estúdios da Rádio Energia e o nosso WhatsApp continua liberado para você participar através do 992348923. O tema de hoje é gastroenterite, tá? Então vamos ouvir algo parecido com Skank.
Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos. Eu empresto o meu mundo pra te ter então. Você vai acreditar talvez, ou se não queira partir de vez. E se eu falasse nessas coisas que vejo em você, me atravessam num segundo sem eu entender. E tudo que faz ver, e tudo que me faz ter, aquilo que eu sinto por você parece ser maior que o destino que me passa e te passa e há de ser um só. A gente é diferente quando sente, mas pode ser que mesmo assim a gente até se ajeite. Você bem que podia vir comigo para além do final dessa rua, do outro lado da cidade, ou algo parecido. se eu passo aperto sua mão, que me mostra o caminho pra te ter então. Com você quero partir de vez, sem destino e sem lugar talvez. Despreocupo com o futuro que ninguém prevê, o que entristece tento esquecer. Isso tanto faz, isso já não faz mal. Aquilo que eu sinto por você parece ser maior que o destino que me passa e te passa e há de ser um só. A gente é diferente quando sente, mas pode ser que mesmo assim a gente até se ajeite. Você bem que podia vir comigo para além do final dessa rua, outro lado da cidade, como parecia. Você bem que podia vir comigo para além do final dessa rua, outro lado da cidade. A gente é parecido.
Nos bairros.
Seu Sebastião tá na bronca, Ana. Solta lá.
Sebastião da Silva Vieira. Ah, nossa rua tá muito ruim mesmo. É o ano inteiro desse tipo aí, ó. Vocês mesmo estão vendo que é água todo dia água. É buraco, é tudo. Rapaz, tudo de ruim na rua tem. E é uma rua, tem uma coisa, quando eu vi passar tanto carro assim, não sei o que passa. O bairro tem uma coisa, é muito prejudicado mesmo. Eles tinham que ver isso pra nós, hein? A prefeitura que tem olhado nisso, o PTU nosso tá tudo pago, tudo certinho, pode correr os PTU nosso todinho aqui, que os PTU é todo pago, todo ano é todo pago, o PTU tem que pagar. Agora com cheio de rua, nada. E eu queria que vocês dissessem isso pra gente, hein? Ter a dó da gente, hein?
Nove horas e 21 minutos, tem também aqui a participação da Marisete Alves, através do WhatsApp. Ela também reclama dos buracos e pede mais policiamento para o bairro Jardim Bela Vista.
É isso aí, Ana. Eu acho que a fala do seu Sebastião já, muito humilde, já resume tudo, né? O setor O, né, quando a gente fala, principalmente da Enseada, quando a gente fala do Terra Firme, são bairros que precisam de tudo e tá precisando mais ainda de abraço aí da prefeitura, do setor público, principalmente, vamos falar, né, gente, principalmente a saneamento básico, né? Quando se instala o saneamento básico, se traz saúde, depois traz a questão do asfaltamento, a questão dessa região, ela é muito, muito, muito crítica, já vem de vários e vários anos, mas realmente está na hora da gente abraçar o setor O, e exatamente como a Marisete falou, não é só questão também de iluminação, é a segurança envolvida. O setor O, como diz a nossa presidente do bairro, né? É um setor extremamente abandonado. Setor público, vamos dar um abraço com carinho no setor O. Sebastião, muito obrigado. E Marisete também, obrigado pelo comentário.
9 horas e 22 minutos.
Entrevista.
Bom dia, doutor Eugênio Hertal.
Bom dia, doutor Eugênio, seja muito bem-vindo.
Olá, bom dia, Ana Maria, Rádio Energia. Bom dia, amigo doutor Fábio Simões. Para mim é um grande prazer estar aqui junto de vocês.
Doutor Eugênio, muito obrigado por participar desse programa. O verão está chegando, né? Então eu só queria agradecer. Eu sei que a sua agenda, o tempo é muito árduo, você trabalha em vários lugares, mas tirou esses minutos aí para conversar conosco. Muito obrigado pelo carinho e pela participação.
Eu que agradeço. Para mim é muito satisfatório estar aqui falando de saúde, poder contribuir com informações a respeito da saúde pública e agregar valores e informações para a melhora das nossas crianças.
Muito bom, então. Vamos de pergunta. Vamos lá, doutor Eugênio. Explica para os nossos ouvintes, qual é a definição, o que é gastroenterite?
Então, vamos lá. Gastroenterite caracteriza por uma infecção, né, do trato gastrointestinal. É um dos principais distúrbios aí do trato digestivo na infância. É um grande problema ainda de saúde pública no nosso país. A gente tem aí, os números mostram, né, as hospitalizações por conta de diarreia, né? E inclusive o número de mortes por conta de gastroenterite em países subdesenvolvidos. Cerca de 2 milhões de óbitos por gastroenterite em nosso país. Então é uma infecção, né, caracterizada basicamente pela diarreia, né? Pode ter envolvimento também de outros germes, mas a infecção e a diarreia são aí os pilares da gastroenterite.
Exatamente, doutor Eugênio. Então é uma doença muito grave, né, que tem um acometimento das crianças em grande número, principalmente alguns meses do ano. Mas explica pra gente, doutor Eugênio, qual é a causa? O que causa a gastroenterite?
Então, a gastroenterite, ela é uma infecção e a origem dela chama-se orofecal, né? Como que pode se explicar isso? O germe, em grande parte deles o vírus, né, ele é eliminado nas fezes e aí, de alguma forma, a criança se alimenta disso, chega à refeição da criança, né? Muitas das vezes, por falta de higiene, às vezes por contato das mãos com as fraldas. Uma criança com a mão contaminada pode colocar a mão em um brinquedo e outra criança coloca a mão nesse brinquedo e leva à boca. E dessa forma, facilmente, o germe ele é espalhado. Né? Os vírus, principalmente o rotavírus, é o grande vilão, principalmente em crianças abaixo de 5 anos. A gente tem aí outros vírus que também podem estar envolvidos, adenovírus, norovírus. Algumas crianças podem ser infectadas por bactérias, né? Nesses casos aí, fica atento quando a diarreia vem associado com sangue, com pus, a presença de febre alta acima de 40 graus é um indicativo importante possível para infecção bacteriana. E a gente tem também outros parasitas, né, que podem estar envolvidos, que são as giardias, né, os casos de infecção por entamoebas, que podem cursar com a gastroenterite.
Muito bom, doutor Eugênio. Explica só um pouquinho mais para a gente. O senhor falou bem em relação, tem várias causas, né, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, mas a ocorrência dos sinais e sintomas, quais são os principais, os mais prevalentes? O que toda mãe tem que ficar de olho na sua criança? Sinal principal que define a gastroenterite?
Então, após a contaminação, os sintomas aparecem de 1 a 7 dias após o contato, né? A gente chama de período de incubação, né? O período que leva para iniciar os sintomas. O principal sintoma da gastroenterite é a diarreia, né? A diarreia se caracteriza por 3 ou mais evacuações de aspecto líquido a pastoso em 24 horas, né? Pode estar associado, normalmente está associado com febre e vômito. A febre e o vômito pode vir antes ou após o quadro de diarreia, né? Normalmente o quadro de febre e vômito ele dura em torno de 2 dias, né, 48 horas, principalmente nas crianças que são bem hidratadas, né, que têm um suporte adequado. E a diarreia, como eu disse, é um grande vilão, dura aí em torno de 7 dias, um pouquinho mais, não mais que 14 dias. Tá? Então aí, além da diarreia, que é o grande vilão, o vômito, a febre, pode vir associado com dor abdominal, com cólica, com distensão abdominal, esse desconforto importante. E quando não cuidado, a gente tem que ter, né, olhos vivos aí pro quadro de desidratação, né, que pode se agravar. A gente sabe que pode levar a choque, né? Pode levar a criança à necessidade de cuidados intensivos e até o óbito quando não bem cuidado.
Muito bem explicado, doutor Eugênio. Tira mais uma dúvida aqui dos nossos ouvintes. O senhor, como pediatra, recebeu uma criança aí com essas queixas todas, né, reclamando disso tudo. Como o senhor faz o diagnóstico? Tem realmente as queixas, mas tem algum exame para diagnosticar? E outra coisa, quando tem esses sintomas, qual é o tratamento? O que tem que fazer na presença desses sintomas?
A gastroenterite, ela tem um diagnóstico basicamente clínico, né? Normalmente não tem necessidade de se fazer exames para diagnosticar. Quando chega ao nosso consultório uma criança com gastroenterite, a gente avalia o histórico da criança, né? Normalmente essa criança tem um histórico escolar de crianças com sintomas parecidos, ou uma criança que fez uma viagem, que isso pode favorecer a infecção, ou no ambiente familiar tem outras pessoas com sinais e sintomas semelhantes, né? O exame físico meticuloso dessa criança é importante, a evolução do quadro clínico também, com suas minúcias, né? É importante para a gente diagnosticar. Em alguns casos, normalmente os casos mais graves, a gente faz exame de sangue, exame de fezes, mas normalmente o quadro clínico da criança é indicativo para o diagnóstico clássico da gastroenterite.
Muito, muito boa explicação, doutor Eugênio. Para a mãezinha, para o papai que está escutando aqui a Rádio Energia, existe como prevenir, existe uma prevenção para a gastroenterite, para essa doença?
Existe sim, existem algumas dicas aqui importantes a serem dadas, né? Primeiro, né, antes da gente falar um pouquinho das condutas, né, das prevenções, é importante a gente sempre enfatizar a necessidade de hidratar essa criança, né? A criança começou com um quadro de gastroenterite, um quadro de diarreia, um quadro de vômito. É importante a oferta de líquidos para essa criança, de preferência aí o sorinho oral, né? Quando não disponível, pode fazer o sorinho caseiro. E está ofertando principalmente após os episódios de diarreia para essa criança. Outro fato importante é que essa criança deve ser bem alimentada, né? Não deixar de alimentar com alimentos saudáveis essa criança. Não deixar passar 3, 4 horas para poder estar alimentando essa criança, para que ela tenha energia, para que ela não tenha desgaste desse organismo. Com relação às medidas preventivas, a gente tem aí, já oferecido pelo governo, a vacina para o rotavírus, né, que é o nosso grande vilão. Desde 2006, nós temos a disponibilidade dessa vacina via SUS, né? Outro cuidado importante, talvez, aí, o grande a ser dito, é a higienização das mãos, né? Importante aí nas escolas, a orientação para que nossas crianças sempre estejam com as mãos limpinhas, a disponibilização do álcool gel nas escolinhas. É importante conversar com os professores, com os cuidadores, a troca de fralda, sempre lavando as mãos. Papai e mamãe, quando a sua criança está com diarreia, está com vômito, mantenha a sua criança em casa para evitar essa transmissão. Evitar, né, quando a criança com diarreia, com vômito, toma banho em locais públicos, para evitar a disseminação desses germes aí que cursam com sintomas tão desagradáveis. Outro dado a ser dito é aleitamento materno exclusivo, né? A gente sabe que crianças que mamam somente ao seio até os 6 meses, ela tem inúmeras vantagens, e quando se fala de gastroenterite, o número de infecções é muito menor, né? Então aí vacina, higienização das mãos, saneamento básico, alimentação adequada e aleitamento materno exclusivo até os 6 meses.
Tá certo, então. 9:31. Vamos fazer uma pausa para o nosso bloco comercial. Na volta, nós vamos abrir para o nosso WhatsApp, para as perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp. 992348923.
Aqui, a música não para.
Energia FM
104.9. Programa Doutor Fábio Simões e você.
9:37, estamos de volta com o programa Doutor Fábio Simões e você. Doutor Eugênio, chegaram algumas perguntas aqui através do nosso WhatsApp. E a ouvinte Cláudia Lessa, do bairro Extensão do Bosque, ela pergunta quanto tempo dura normalmente a doença.
Olá, Cláudia, bom dia. Cláudia, vamos lá. O quadro de gastroenterite, ele leva normalmente em torno de 7 dias, né? O início dos sintomas, aí, principalmente a febre e o vômito, se limita em torno de 48 horas. A diarreia pode se estender a uma semana, em alguns casos até 2 semanas, mas não mais que isso, ok?
Tá certo. Chegou outra pergunta da ouvinte Marina de Costa Azul. Ela quer saber qual deve ser a alimentação da criança com gastroenterite.
Olá, Marina. Ótima pergunta. criança com quadro de gastroenterite, é importante a gente ressaltar que ela deve ser bem hidratada, né? A oferta de bastante líquido, sorinho oral, principalmente após os episódios de diarreia, isso, água de coco, né? O líquido em geral é muito importante, mas a alimentação deve ser muito saudável, essa criança deve ser bem alimentada, os intervalos das refeições não devem ultrapassar 3, 4 horas, e é importante alguns detalhes, né? A gente reduzir alimentos ricos em fibra, né? Por exemplo, aí, os vegetais devem ser bem cozidos, ok? As frutas, é importante que se retire a casca, podendo cozinhar melhor ainda. E a oferta de alimentos que tenham menos gordura, né? Carnes com menos gordura, a oferta de cereais, por exemplo, arroz branco, macarrão branco, né? Pode ser oferecido normalmente, ok? É basicamente isso, não tem muita restrição. É importante manter os horários das alimentações e afastar um pouco gorduras e alimentos ricos em fibras.
Perfeito. A última pergunta é do Sérgio Costa, ele mora no Serramar e ele pergunta qual a idade para vacinação contra o rotavírus.
Olá, Sérgio, bom dia. Então, a vacinação contra o rotavírus aí é muito importante. Os pais aí devem ficar atentos para que não se perca a possibilidade de vacinar seus filhos. A vacinação contra o rotavírus ela é feita em duas doses, a primeira em torno de 2 meses e a segunda com 4 meses de vida, né? A primeira dose a gente tem um limite aí entre 6 semanas de vida a 12 semanas, né? A primeira dose. E a segunda dose ela pode ser feita até 24 semanas e 6 dias. Sem ultrapassar esse limite, né? Então, assim, como a gente já conversou, né? A gente tem aí até os 5 anos a grande incidência da gastroenterite pelo rotavírus, mesmo com a disponibilidade da vacinação. Então, papai e mamãe, não deixe de vacinar seus filhos, porque é muito importante para evitar esse quadro aí e as suas consequências tão indesejáveis.
Doutor Eugênio, muito obrigado pela participação. Tenho certeza absoluta que papai, mamãe e todos os nossos ouvintes aí escutando com muita atenção. Você foi muito bem nas suas falas. Eu mesmo já passei por isso. Eu tenho 2 crianças, uma menina de 4 anos, um menino de 8 meses. E os 2 já tiveram gastroenterite. Ó, muito obrigado por todos os esclarecimentos. Eu sei que a sua agenda é muito cheia, mas fala para nós aqui, doutor Eugênio, onde é seu consultório, onde é seu trabalho, e mais uma vez, muito obrigado pelo carinho com a Rádio Energia.
Olá, eu que tenho muito a agradecer, doutor Fábio Simões, Ana Maria, para mim é um grande prazer estar aqui, Rio das Ostras foi a cidade que eu escolhi para morar, então poder estar aqui falando de saúde, contribuir um pouco com informações, agregando valores para as nossas crianças, para mim é um grande prazer. E pode ter certeza que eu vou estar sempre disponível para esse tipo de trabalho, que eu sei da importância disso para as nossas crianças. Eu trabalho em Rio das Ostras, trabalho na saúde pública de Rio das Ostras. Tenho o grande prazer de dizer que centenas de crianças dessa cidade já passaram nas minhas mãos nos seus nascimentos no nosso hospital municipal. E também trabalho no meu consultório. Meu consultório fica no Shopping Marileia, aqui no bairro Marileia. Eu atendo todas as quartas e sextas-feiras. Telefone do consultório 2760-4940. Então, todas as quartas e sextas no meu consultório. E às segundas-feiras eu trabalho na clínica Mater Dei, por ordem de chegada. Estou lá a partir das 8 horas, sempre disponível para o atendimento de nossas crianças. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande prazer. Estou à disposição da Rádio Energia. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho, doutor Fábio Simões. Um grande abraço. Fiquem com Deus.
Nove horas e 42 minutos. Seguindo o calendário elaborado pelo Ministério da Saúde, o governo do Estado do Rio de Janeiro deu início à segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. O Estado já registrou esse ano 117 casos da doença, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o que coloca entre os 3 com maior incidência no atual surto que atinge o Brasil. Na nova etapa, que vai até o dia 30 de novembro, o Ministério da Saúde mira em cerca de 9 milhões de pessoas entre 20 e 29 anos que não tomaram 2 doses na infância. Em Rio das Ostras já foi registrado 1 caso da doença.
9 horas e 43 torcida do Flamengo aquele abraço.
Aquele abraço, Fabiano Teixeira, presidente do consulado aí do Flamengo, oficial Ostrafla, que está muito bem acompanhado aqui do diretor-geral Alessandro Rufino. Sejam muito bem-vindos.
Bom dia a todos, obrigado. É um prazer imenso estar aqui para contar um pouquinho da história do nosso consulado Ostrafla aqui em Rio das Ostras.
Bom dia a todos. Um abraço a todo o Rio das Ostras, né? Principalmente aos nossos amigos que estão da Ostrafla, que nesse momento também estão escutando, João Chama, Fabiano Transicar, Paulo e toda a nação Ostrafla de Rio das Ostras.
9h44, quantos membros tem o Ostrafla?
Atualmente somos mais de 200 pessoas num grupo de WhatsApp, mas o Ostrafla não é só um grupo de WhatsApp, é um grupo que se reúne para ver todos os jogos do Flamengo na cidade.
Muito, muito bom. Fabiano, tira uma dúvida nossa aí. A gente vê pelo WhatsApp, a gente vê pelo Instagram, Facebook, vocês se reúnem muito. Vamos lá. Primeiramente, quem teve essa ideia? Quem é o responsável por trazer o Ostrafla para Rio das Ostras? E vocês têm alguma sede aqui já?
Então, a ideia ela surgiu de um grupo de amigos. A gente já tinha esse grupo anteriormente, a gente sempre se reunia para conversar, tomar um chopinho, e tivemos a ideia de assistir aos jogos juntos, porque na cidade não tinha nada parecido. E daí surgiu a Ostrafla, através dessa ideia que a gente teve. E a gente ainda não tem a sede, isso é uma proposta de futuro nossa. Nós vamos construir a sede a partir do ano que vem, vamos ter uma sede física, onde vamos assistir todos os jogos do Flamengo.
Muito bom, Fabiano. Deixa eu... uma curiosidade minha, o pessoal fala sobre consulado. O Ostrafla, ele é reconhecido pelo Flamengo? O que é consulado?
Sim, consulado, o Flamengo criou duas formas, a embaixada e o consulado. Isso é oficial do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo. Se você acessar o site do Clube de Regatas do Flamengo, você vai ver que a Ostrafla está lá registrada e autorizada pelo Clube de Regatas do Flamengo. Tem diversas diretrizes e normas que a gente tem que acompanhar, que o clube passa para a gente. Uma delas é cumprir ações sociais, como no Dia das Crianças, que nós fomos na comunidade da Portelinha e entregamos vários brinquedos para a comunidade da Portelinha, que foi um dia maravilhoso.
Bacana, legal. Eu quero saber de vocês o seguinte, a torcida organizada geralmente está sempre associada à questão da violência. Como é que vocês tratam essa situação internamente?
Cara, é um ponto muito importante que você colocou agora, porque a gente a todo momento, como o Fabiano falou, a gente tem um grupo de WhatsApp com 200 pessoas que a gente não consegue conhecer fisicamente todo mundo. Então, uma das regras que a gente sempre busca nos nossos encontros dos jogos, ou no próprio WhatsApp, no Instagram, é a todo momento falar que nós somos um grupo de família. Hoje, nos nossos jogos, a gente pode ter, você for assistir, você vai ver lá, famílias, crianças, idosos, por quê? Porque o nosso objetivo, além de ser um grupo de amigos que possam se reunir pela paixão que é o Flamengo de todos nós, que seja um ambiente tranquilo e seguro para mim, para quem vai assistir e principalmente para a família. O objetivo do Ostrafla é ser um grupo extremamente familiar.
Muito bom, Alessandro. E Fabiano, dá a sua opinião também em relação às torcidas organizadas, em relação ao Ostrafla.
O diferencial é que a gente não tem o intuito de 100% para o estádio. O intuito nosso é conviver com a nossa família assistindo o jogo, né? E aquele cidadão que pensa em um dia assistir o jogo com o Ostrafla e tem o intuito de criar problema, não venha, porque aqui não acontece isso. Com a gente, a estrutura é familiar, o ambiente é familiar e ele não vai participar do nosso grupo.
Perfeito, Fabiano, perfeito, Alessandro. Isso é uma realidade. Nós temos diversos e diversos amigos em comuns aí que fazem parte do Ostrafla e todos, sem exceção, pode falar que leva os filhos, pode levar as filhas, a família inteira. Parabéns pela organização. E vamos para o mais importante agora, o jogão de sábado. Eu quero saber, em relação ao presidente, à diretoria, aos membros do Ostrafla, Fabiano e Alessandro, qual é a opinião de vocês? Qual a expectativa para esse jogão da final da Libertadores sábado do Flamengo?
Como todo rubro-negro, eu sou bastante otimista. Para mim, 3-0, campeão, sacramentado.
É, como o Fabiano também, eu tô nessa linha, eu acho que vai ser uns 3-1, já não tô conseguindo dormir direito, muito ansioso, vai chegar o Natal, mas não vai chegar o dia 23, mas vamos que vamos.
Tá certo então, gente, vamos ouvir o trabalho dos nossos repórteres que foram às ruas para saber como é que anda, né, o coração dos flamenguistas riostrenses.
É Átila. Átila, você é torcedor flamenguista aí, desde moleque já vem, desde criança?
Já nasci flamenguista, já.
E qual a expectativa para o jogo de sábado? Ah,
é a melhor possível. Já vou estar já reunido com a rapaziada, já tenho 12 barris de chope já comprado. E no mínimo, 2-0 o Mengão.
2-0?
Isso. Quem? Tem gol do Gabigol.
Só do Gabigol?
Gabigol e Bruno Henrique. 2-0.
É, o Iverson.
Wilson, você é torcedor do Flamengo desde pequeno?
Com certeza.
E expectativa para o jogo de sábado?
Cara, a expectativa é grande, né? O time do Flamengo vem em uma boa fase, entendeu? E a expectativa é trazer essa liberta aí pra gente.
E quantos gols?
Cara, pra mim vai ser 2-0. Dois gols de Gabigol.
Dois de Gabigol?
É.
Mais um?
Não, 2-0.
2-0?
Tá de ótimo tamanho.
Bom dia, galera! Então, quem vai fazer o gol é o Gabigol, né? Porque é só ele que faz. O placar vai ser 3-0, porque Flamengo é Flamengo, né, bebê?
Então são 3 gols do Gabigol?
Com certeza.
E seu nome é?
Juliana.
Valeu então, Juliana. Muito obrigado.
É isso aí, membros do Extra Fla, Fabiano, Alessandro. Agora, uma pergunta aqui em relação, vindo dos vascaínos, dos tricolores, até que tiveram educação dessa vez aqui para perguntar pro Extra Fla. Eles estão comentando o seguinte, em relação ao otimismo, o flamenguista ele não está um pouco acima da média? Porque eles falam que o time lá da Argentina é muito marcador, vai ser um jogo duro e é mata-mata. O que vocês têm a dizer sobre isso?
Toda final é um jogo muito duro, mas a gente, além de estar otimista, a gente está vendo a realidade do nosso time, que hoje tem um potencial enorme. Então, eu vou repetir, 3-0.
Eu também concordo com o Fabiano, né? A gente espera isso, né? De que o time venha para cima, venha jogar, não se retranque. E a gente vai ser o Flamengo que tem sido mostrado durante todo o campeonato. Esse Flamengo que está sempre lutando, correndo a todo momento, buscando gol em todas as oportunidades. E não tem jeito. Vai ser, para a tristeza dos vascaínos e dos demais, sábado é dia do Flamengo.
É isso aí, Alessandro. Flamengo aí representando o Brasil nesse sábado. Temos aqui um áudio aqui do Ricardo, que vai assistir o jogo lá no Peru. E antes de embarcar para Lima, ele mandou uma mensagem do aeroporto aí. Vai, Ana.
Fala, doutor Fábio e rapaziada da Rádio Energia. Aqui fala o Ricardo aí do Bosque da Praia. Tô aqui no aeroporto do Galeão com meu amigo Flávio do Ostras Fla. Estamos embarcando para Lima. Vamos rumo ao título da Libertadores depois de 38 anos. Se Deus quiser, vamos trazer essa taça pro Brasil. Grande abraço a todos e tamo junto.
Rapaz, já escutei que o Ricardo já tava no aeroporto, já chegou lá em Lima, já tá todo feliz, curtindo, mandando foto via Instagram. O Fabiano, o Extra Fla, você sabe se tem alguém do Extra Fla que vai lá para Lima, lá representar o super consulado?
Tem sim, a gente tem o nosso diretor, o Flávio Tenuta, que tá lá representando o Extra Fla com a camisa, e vai representar a gente muito bem, e com certeza vai trazer esse título pra gente.
Muito bom, eu queria agradecer muito aqui ao Fabiano, ao Alessandro, por virem ao programa. Essa semana que está sendo dedicada ao Flamengo, a gente sabe que é representação. A Ana não está muito feliz não, né, Ana? Fala pra gente.
Deixa eu quietinha aqui, por favor.
Qual é o seu time, Ana? Qual é o seu time, Ana?
Não, eu não vou falar sério. Eu sou botafoguense.
Vai torcer.
Vou torcer pelo Flamengo. Claro, eu quero que o título venha pro Brasil, claro.
Ó, Fabiano, Alessandro, toda a diretoria do Extra Fla, muito obrigado por virem ao nosso programa. Tenho certeza que o Extra Fla vai representar o Flamengo muito bem na nossa cidade. E fica à vontade, os microfones estão abertos para vocês.
Eu só gostaria de dar um recado final. É que eu passei uma mensagem no grupo nosso ontem. Eles estão perguntando sobre o jogo final, se a gente marcou algum local. Tendo em vista vários acontecimentos que tiveram no jogo da semifinal e a proporção e a dimensão desse jogo da final, a diretoria decidiu que não marcará nenhum local para assistir o jogo, até porque a gente não tem estrutura física para isso ainda. E por questão de segurança, nós desejamos a todos que vejam o jogo, tenham um excelente dia assistindo o jogo, rumo ao título, e que um recadinho final é que após jogo a gente estará no calçadão da Praia de Costa Azul, em frente ao Trick Trick, fazendo a caminhada da vitória, a caminhada do título da Libertadores. Todos juntos, no pós-jogo, na Praia de Costa Azul.
E a minha mensagem final é a musiquinha que o nosso diretor Fábio Transicar fez pra gente, que a gente fala o seguinte: deixa passar, deixa passar. Aqui em Rio das Ostras, o Flamengo é Ostra Fla.
Muito bom, Ostra Fla. Muito obrigado pelo carinho.
Ex Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Tá chegando ao final mais um programa, Ana, infelizmente, né, Ana?
Pois é, passou rápido.
Passou rápido, mas antes de me despedir, eu quero registrar a participação da Doralice Lacerda, do bairro Âncora. Ela quer saber quando o Hospital de Rio das Ostras vai voltar a fazer as cirurgias. Ela diz que já está com todos os exames prontos na mão da equipe, aguardando a marcação da cirurgia. Infelizmente, Doralice, essa é uma realidade atual, né? São diversas e diversas pessoas aguardando cirurgias e perdendo, sim, perdendo o tempo, a validade dos exames. Aguardamos aí que a prefeitura pelo menos possa fazer algum convênio, ou de repente com o Hospital São João Batista, ou com São Lucas, com algum outro estabelecimento, para realmente a gente conseguir deslanchar essas cirurgias, e que são muitas e muitas e muitas lá no COG aguardando esses procedimentos. Muito obrigado, doutor Eugênio Hertal. Também muito obrigado pelo carinho, também conversou com a gente sobre a gastroenterite. Muito obrigado ao Fabiano, ao Alessandro, do Consulado Ostra Fla. Gente, não é torcida organizada, é Consulado Ostra Fla. Muito obrigado ao Lázaro, nosso personagem da história do dia, pela... e responsável, né? É a equipe toda, mas responsável pelo gol do tetracampeonato do Brasil, da Copa do Mundo Sub-17. Um grande abraço aos moradores do Bela Vista. Boa sorte ao Mengão, time do meu coração, que no sábado vai arrebentar enquanto River. E um beijo especial para minha esposa, Ariane, para minha filha Ana Júlia e para o meu filho Fabinho. Tchau, beijo no coração e na torcida pelo sábado, Ana.
Tchau, doutor Fábio. Até quarta-feira, se Deus quiser.